O meu contato agora é com a médica hematologista do Grupo Fleury, doutora Maria Carolina Toches, e vamos falar sobre amiloidose, que é considerada uma doença rara, pois pertence a um grupo raro de enfermidades. Atendendo a um pedido da nossa ouvinte, vamos entender um pouco do que se trata a amiloidose. Por favor, doutora Carolina, então explica para a gente o que é a doença, como que ela se caracteriza.
A amiloidose, ela é uma doença que se caracteriza pelo depósito de proteínas anormais fora da célula. São diversas proteínas diferentes, tem mais de 20 proteínas que já foram descritas, e ela tem um tipo de característica, essa proteína, e aí ela pode se depositar em órgão-alvo, e aí ela acaba limitando o funcionamento desses órgãos, e ela acaba causando problemas à saúde por conta dessa limitação que ela causa.
Na verdade, essa doença, ela pode se manifestar de diferentes maneiras. Ela pode se depositar nos órgãos e também em tecidos do corpo, doutora?
Pode se depositar nos tecidos dos órgãos, né? Mas também pode se depositar em que a gente chama de tecido mole, no tecido conjuntivo. Então, pode ser num órgão específico, mas pode ser também algo que apareça, por exemplo, na pele, numa restrição de elasticidade da pele e coisas desse tipo.
Também pode ocorrer no corpo inteiro ou em partes localizadas do corpo?
Ela pode ter manifestações variadas. Ela pode acontecer em órgãos específicos, mas ela também pode acontecer de forma mais sistêmica. Os órgãos que são mais comumente acometidos são o rim, o coração, o fígado, o trato gastrointestinal. Então, às vezes, o indivíduo tem má absorção de alimentos, diarreia e coisas desse tipo. Nos nervos, né, no tecido nervoso, então, você pode ter parestesia, uma diminuição da qualidade do funcionamento do nervo. E aí, isso pode se manifestar de formas diferentes. No pulmão e também no que a gente já disse, que é pele e tecidos moles.
Podemos dizer que com essa variedade de sintomas, né, que você falou, e também órgãos diferenciados, isso dificulta o diagnóstico clínico?
Sim, a suspeita de amiloidose, muitas vezes ela demora para acontecer. A amiloidose, ela pode ser primária, ou seja, ela está acontecendo, pode ter uma base genética associada, mas ela está acontecendo espontaneamente, sem associação com outras doenças. Mas ela também pode ser secundária e acontecer, por exemplo, em associação com doenças inflamatórias crônicas, doenças reumatológicas, alguns tipos de infecção. Hoje é menos comum, porque a gente diagnostica mais rápido e trata mais rápido essas condições, mas elas podem levar à amiloidose que a gente chama de secundária. Ela também pode ter um quadro que é familiar, chama amiloidose familiar, e ela pode acontecer também em pacientes que estão em tratamento de diálise. E o médico precisa lembrar dessa condição, ele precisa lembrar desse diagnóstico para poder procurar objetivamente, porque esse diagnóstico não vai aparecer num exame de rotina qualquer. O que a gente encontra nos exames de rotina são achados gerais. Então, você pode ver proteína saindo na urina, mas tem outras causas para isso. Você pode ver insuficiência cardíaca, também pode ter outras causas. Então, o médico precisa lembrar do diagnóstico e aí fazer um exame que, de fato, fala que a doença é a amiloidose, que é a biópsia. Né? Então, aí, quando ele suspeita e faz a biópsia e olha, aí ele chega ao diagnóstico.
Então, esse seria o
exame... Não lembra, né, de olhar.
Ok, então haveria, então, um exame específico para o fechamento do diagnóstico da doença amiloidose. Seria, no caso, a biópsia ou teria outro exame mais específico?
Não, a biópsia, ela é bem característica, então você faz uma coloração específica, e nessa coloração você detecta a presença dessas proteínas. Quando você diagnostica a presença dessas proteínas, é importante você saber qual é o tipo da proteína que está depositada. Então, A gente sabe que é um depósito amiloide, essa classe aí, amiloide. A detecção do tipo de proteína exige alguns exames mais especializados que conseguem, então, olhar e diferenciar especificamente qual é esse tipo de proteína. Mas, sim, é possível fazer um diagnóstico objetivo. A principal forma de diagnóstico é essa, você fazer a biópsia, fazer uma coloração específica e ver que você tem aquele tipo de proteína ali depositado.
Certo. E quais seriam, estamos falando de uma doença rara, as possíveis causas, sobretudo na amiloidose primária?
A amiloidose primária, ela é uma doença que se assemelha em alguma medida a qualquer, a uma doença neoplásica, né? Então, a origem da amiloidose primária é mais difícil de estabelecer. Você começa a ter a produção dessa proteína normal e ela começa a se depositar nesses órgãos-alvo, mas muitas vezes é difícil você falar exatamente por que que esse processo começou. Agora, em outros casos, quando ela é secundária, ou seja, ela está associada a uma doença de base, aí é mais fácil fazer essa associação. E aí essas doenças são várias, tem algumas que são, por exemplo, mieloma múltiplo, que é um tipo de câncer também, mas doenças reumatológicas, artrite reumatoide crônica e outras doenças inflamatórias crônicas, então, por exemplo, doença inflamatória intestinal crônica, espondilite anquilosante, que também é um tipo de doença reumática, psoríase, tem várias doenças assim, crônicas que causam esse estado de inflamação crônica, que podem eventualmente evoluir para esse tipo de amiloidose que a gente fala secundária. Na verdade, ela tem um tipo específico de depósito, né? A proteína chama amiloide A, e aí quando a gente faz, por exemplo, o diagnóstico do tipo de proteína, isso ajuda a gente também a entender a chance de ter uma doença de base associada ou se ela é mais provavelmente primária. E tem essa outra entidade que eu te falei, que é a amiloidose hereditária. E aí ela é bem característica, ela acomete principalmente o fígado em diversos familiares. E aí você vê esse padrão de segregação, né? De aparecimento em familiares, né? Em pessoas da mesma família.
Para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com a médica hematologista Maria Carolina Tostes. Estamos falando sobre uma doença rara, a amiloidose. E trazendo para o nosso ouvinte as informações a respeito dessa patologia. Carolina, você falou em alguns aspectos aí que podem ser fatores, né, que podem determinar, sobretudo na doença secundária. Agora, podemos dizer em grupos de risco, pessoas que têm maior predisposição a ter a doença, para ficar ainda mais claro para os nossos ouvintes?
Na verdade, a amiloidose, ela não tem uma característica muito específica, assim, pelo menos a primária. A secundária, os grupos de risco, na verdade, são pessoas que têm essas doenças crônicas, né? Então, são pessoas que têm essas doenças reumatológicas ou infecciosas crônicas. Tem um grupo que é de risco, que são pacientes em diálise, né? Que a gente tem que ter atenção. Geralmente, ela não aparece muito cedo na vida, ela costuma aparecer na idade média, assim, né? Então, no adulto jovem ou um adulto de 40, 50 anos, ela não costuma ser tão precoce, mas pode ser.
Homens ou mulheres têm maior prevalência?
Depende um pouco do tipo da amiloidose que a gente está falando, né? Então, desses subtipos todos, elas podem ter uma distribuição um pouco diferente de acordo com isso, mas de uma forma geral, não tem um predomínio, claro.
Ok, agora como a pessoa ela pode suspeitar? Tem alguns sinais de alerta que podem indicar, além, claro, dessa questão específica do depósito de proteína, tem algo que a pessoa pode perceber que está tendo alguma alteração e que pode indicar o aparecimento da doença?
Os achados mais precoces que o paciente percebe é o reflexo da presença de urina, perdão, na presença de proteína na urina, que causa uma espuma, né, na urina. esse costuma ser um dos achados mais precoces, porque ela é uma doença silenciosa. Ela vai se instalando bem devagar. Então, assim, um dos sintomas que às vezes é rapidamente percebido é isso, é essa espuma na urina, que é reflexo dessa presença de proteína. Mas, às vezes, pode ser que o paciente comece a perceber um aumento do tamanho do fígado, né? Então, comece a perceber um palpar alguma coisa estranha no abdômen, por exemplo. Às vezes, é a perda de elasticidade na pele ou uma estranheza, né, na elasticidade da pele em algum lugar. Às vezes, pode aparecer sintomas de insuficiência cardíaca, então, falta de ar, cansaço, andar pequenas distâncias. Então, o sintoma ele depende um pouco do órgão-alvo, mas a proteinúria costuma ser um sintoma percebido mais precocemente.
Há alguma relação, você falou aí do sintoma, né, da espuma na urina, que pode ocorrer também em pacientes diabéticos. Há alguma relação com outras doenças de base, tipo diabetes, hipotireoidismo, pode também levar a um agravamento do problema?
Então, as doenças mais frequentemente associadas são essas que são doenças inflamatórias crônicas. Então, pode ter associação, sim, com as doenças, as artrites, né, as doenças reumatológicas. A hipotireoidismo pode ser um sintoma achado, né, de quem tem a amiloidose. Mas psoríase e todas as doenças que são inflamatórias crônicas podem estar associadas à doença. Predispor a doença, o desenvolvimento da doença.
Ok. Como a doença também pode repercutir, né? Há algum perigo clínico com relação ao paciente, quando ele não é tratado, quando o diagnóstico não é feito de forma correta? Uhum. O que isso pode ocasionar?
Então, o principal perigo, né, da doença, ele tá exatamente associado à lesão desses órgãos que a gente chama de órgão-alvo. Então, se o coração vai ficando... Porque o que a proteína faz é tornar o tecido mais duro. Então, como vai depositando a proteína fora da célula, ele vai ficando muito fibroso e aí você diminui o funcionamento daquele tecido. Então, por exemplo, se for a pele fica menos elástica. Mas se for o coração vai ficando mais restrito, por exemplo, para funcionar. Se for o pulmão, vai diminuindo a capacidade de expansão do tecido. Então, o perigo de não tratar a doença é que cada vez esses órgãos vão ficando mais acometidos. E aí você começa a ter problemas relacionados à falta de funcionamento desses órgãos. Ou o rim, por exemplo, deixa de funcionar. A parte neurológica também, você pode começar a ter parestesia, dificuldade de sensibilidade das coisas, de movimentação, né? Então, de não diagnosticar doença é justamente a piora desse órgão que está acometido. O órgão acometido pode ser vários, né? Eu falei que pode ser intestino, coração, pulmão. Então, aí a sintomatologia está relacionada ao órgão que é acometido. Isso é variável.
Agora, uma preocupação também, hoje nós temos um aumento, né, da expectativa de vida da população mundial e também, obviamente, brasileira, e as pessoas estão envelhecendo mais. Esse fator, envelhecimento normal do indivíduo e até questões de ordem hereditária, poderia também ser fator. Nós falamos da amiloidose primária e secundária, mas teríamos aí também a doença hereditária ou por envelhecimento, doutora?
Existe o padrão hereditário, então a doença pode ser hereditária. Tem uma forma da doença que é exatamente isso, ela é hereditária e você percebe a presença da doença em vários membros da família. E o avançar da idade, ele pode sim estar associado a um maior número de diagnósticos de amiloidose, porque a gente fica mais tempo exposto a essas condições aí. Por exemplo, essas condições inflamatórias. A doença primária, ela é tipicamente dessa faixa etária que eu falei, de 40, 50, 50 e poucos anos, né? Mas quando ela é secundária, essas condições inflamatórias, quanto mais tempo a gente tem exposição, mais possibilidade existe da gente estar sujeito ao desenvolvimento da amiloidose. Porque ela é secundária, essa condição inflamatória, né, nesse caso. Então, o avançar da idade acaba, sim, trazendo mais presente. Esses casos, por exemplo, acomete muito pessoas entre 60, 80 anos, uma faixa etária maior.
Falamos então do diagnóstico e agora tratamento, né? É, como que a pessoa com amiloidose pode tratar? É uma doença que tem cura, tem apenas controle? Como é que é feito o tratamento da doença?
Não existe um tratamento específico para amiloidose. O que existe é, primeiro, tratar a condição de base, se ela existir. Então, se for, por exemplo, uma crise reumatoide, quanto mais bem controlada ela tiver, mais bem controlada vai estar a amiloidose secundária, por exemplo. Então, é muito importante saber se tem uma doença de base e tratar essa doença de base. E daí, para os casos em que você não tem uma doença de base ou que você queira atuar um pouco mais diretamente na consequência do depósito lá da proteína, existem algumas medicações surgindo na tentativa de controlar um pouco esse depósito, mas ainda não tem nenhum tratamento que seja bem, super específico e que consiga, por exemplo, reverter a situação. Então, em geral, quem já tem um depósito de amiloide, ele vai controlar, tentar evitar a progressão e controlar os sintomas relacionados àquilo. Então, se, por exemplo, acomete coração, você vai usar medicações que ajudem o coração a funcionar melhor. E assim por diante. Se acomete o trato gastrointestinal, você vai tomar medidas para tentar melhorar um pouquinho a absorção de alimentos e tudo mais. Então, basicamente, é tratar a doença de base, a doença que está causando a amiloidose, se ela existir. Se ela não existir, tentar controlar a progressão, e aí existem algumas medicações em teste, em uso, que têm ajudado um pouco, uhum. E cuidar desse órgão-alvo. Muitas vezes, a amiloidose, não muitas, algumas vezes, ela pode estar associada à doença neoplásica, um tumor, né? E aí, muitas vezes, o tratamento do tumor também ajuda a regredir a doença.
Bom, pode existir alguns casos em que esse depósito, né, de proteína em um determinado órgão, um tipo órgão vital, precisa também ser removido por cirurgia? É possível? Ou também indicação até mesmo de transplantes?
Não.
Pode ser indicado?
Então, o transplante pode ser uma possibilidade. Se você tiver uma lesão tão intensa daquele órgão que você ele não consegue mais realmente exercer a sua função. E aí, se for um órgão transplantável, o transplante pode ser uma alternativa. Não existe forma de remover cirurgicamente o depósito da proteína. Então, se você precisar remover alguma coisa nessa linha, é considerando o risco-benefício, porque o transplante também não, tem, né, é um procedimento delicado. Então, quando você tem um acometimento muito intenso de um órgão-alvo, você pode, sim, optar por essa alternativa. Mas isso tem que estar indicado corretamente.
Existe algum tipo de informação na literatura, que a gente conheça, até pelos estudos da doença, algo que pode ser feito em paralelo ao tratamento, né, clínico, como hábitos, qualidade de vida? O que o paciente com amiloidose pode fazer em seu próprio benefício?
Algumas coisas que podem ajudar, principalmente no que diz respeito ao órgão acometido. Então, você, por exemplo, se você tem um acometimento do coração, ou do rim, ou do trato gastrointestinal, por exemplo, cuidados com o tipo de alimentação que você tem, algo que ajude um pouco a melhorar, que não seja tão ruim, por exemplo, na absorção, que não sobrecarregue, por exemplo, a função do fígado ou do rim, dependendo do que a gente está falando. Adotar alguns hábitos saudáveis pode ajudar a preservar esses órgãos aí que estão sendo já agredidos pela doença. Mas, em geral, é adoção de hábitos saudáveis mesmo.
Uma doença rara, podemos falar em prevenção? Alguma forma de evitar que ela aconteça, doutora?
A principal forma de prevenção é diagnóstico precoce das doenças associadas e tratamento adequado. Então, se você tem qualquer uma dessas doenças crônicas, quanto mais cedo você trata e quanto mais você é cuidadoso em tratar, menos chance você tem de ter esse desenvolvimento secundário da doença. Mas é esse o principal cuidado de prevenção.
E como estamos, então, aqui servidos nesse quesito, né, no tratamento da amiloidose, se tem algum centro especializado, alguma informação que possa passar para o ouvinte, no serviço público de saúde, há orientações, um protocolo específico para essa doença que a gente possa informar aos nossos ouvintes?
Existem grupos que cuidam de amiloidose. Em geral, ela é uma doença que acomete muitos órgãos diferentes, né? Então, assim, ela pode ser tratada pela pessoa que está tratando a doença de base. Então, por exemplo, o reumatologista, o hematologista, ela pode estar muito associada a mieloma, por exemplo. Então, o hematologista trata o mieloma e acaba tendo bastante convivência para o tratamento também da amiloidose. O próprio oncologista, porque a doença primária, ela tem esse comportamento mesmo de uma doença neoplásica, né, que faz, produz depósito da amiloide. E um cardiologista, muitas vezes, um gastro. Depende um pouco do que está acometido, né? Ela é uma doença que envolve muitas áreas diferentes da medicina. Mas eu acho que os grupos que talvez tenham mais proximidade seja mesmo os dermatologistas, os cardiologistas, gastroenterologistas e reumatologistas, que são mais, que vêm com mais frequência a doença.
Como é a condição de vida do paciente com a doença? Ou seja, como é que ele deve viver, se comportar? Tem algumas limitações, algo que não é indicado?
O paciente está muito relacionado também ao órgão acometido, né? Então, por exemplo, se você tiver uma insuficiência cardíaca muito acentuada por decorrência da doença, talvez você tenha algumas limitações de exercício, de esforço, por exemplo. Quando tem mais acometimento neurológico, pode ser que você tenha que ter alguns cuidados, por exemplo, para não te machucar com facilidade, porque a sensibilidade diminui um pouco, né? Então, por exemplo, nesse sentido, se o acometimento é mais renal, você pode ter algumas limitações, por exemplo, relacionadas à necessidade de fazer uma diálise ou coisas parecidas. Então, assim, não necessariamente o paciente vai ter limitações, porque às vezes o depósito mais leve, às vezes o órgão não chega a ser completamente acometido, então não obrigatoriamente o paciente vai ter uma restrição, não, no seu dia a dia.
Certo.
Agora, essa restrição, ela é mais acentuada quanto mais você tem acometimento desses órgãos-alvo.
Então é possível também ter casos da doença ser silenciosa, sem qualquer tipo de sintoma, e o paciente sequer descobrir que tem a doença?
Pode sim, ela
ficar
pode ser
ansiosa,
às vezes pode demorar para o paciente perceber que tem alguma coisa diferente acontecendo, justamente porque às vezes esse depósito é lento. Então, assim, e os sintomas são muito gerais, então pode sim levar um tempo até o paciente perceber. São sintomas muito genéricos, né? Por isso que é importante também a atenção do médico a esses sintomas, né? E lembrar da doença, lembrar que a doença existe, procurar objetivamente. Se você pega, por exemplo, a proteinúria, né? Então, a proteína na urina, de fato, você tem diversas causas, por exemplo, diabetes é uma delas. Então, você precisa lembrar que entre essas causas pode estar a amiloidose. E aí você procura se tem outros órgãos acometidos, se tem alguma alteração. Existem exames de imagem também que podem ser sugestivos, né, da presença da depósito, da amiloide, e até você chegar no que leva ao diagnóstico definitivo, que é de fato a biópsia.
Ok, então é importante também toda a população e a comunidade médica, né, estar atenta aos resultados dos exames de rotina, porque às vezes procura-se um indicativo, né, e outros não, são negligenciados. E ali pode ter um indício, pode ter uma orientação, um sinal de que algo não está bem e que pediria talvez um profissional mais atento e até mesmo uma população mais esclarecida poderia pedir uma investigação mais aprofundada. Também seria... Essa dica seria importante também, doutora?
Sim, claro. A gente não pode negligenciar aquilo que a gente está percebendo que está estranho, né?
Ok.
Então, por exemplo, se começa a ter diarreia crônica, sem causa aparente. É óbvio, o médico precisa, em última análise, fazer a investigação. Mas a gente pode ser insistente em não se conformar com sintomas assim que sejam muito... perceptíveis e que não tenham ainda uma causa, né? Então, ir procurar um médico de confiança, compartilhar todos esses sintomas, às vezes perguntar para o médico, olha, sei lá, ouvir sobre essa doença, é possível ou não. A gente tem que ter um médico que a gente confie, porque esses sintomas são muito gerais, né? Uhum. Então, às vezes, a gente tem milhares de causas possíveis para, por exemplo, ter diarreia crônica, por exemplo, ter proteína na urina e tudo mais. Então, a gente tem que procurar alguém que a gente confie e deixar o médico conduzir a investigação. Mas, às vezes, perguntar, né? E lembrar, é falar assim, ó, sei que tem essa doença, é possível ou não?
Pois é.
E atrás mesmo, né?
Com certeza. Está atento ao seu próprio corpo, qualquer sinal, e buscar na rede de apoio dos médicos especializados, procurar realmente identificar, cuidar do seu corpo, não abrir mão de ter saúde e qualidade de vida. Muito obrigada. Eu conversei com Maria Carolina Tostes, ela é médica hematologista do Grupo Fleury, que falou aqui aos ouvintes do Saúde no Ar sobre amiloidose, considerada uma doença rara. Muito obrigada pelas informações. Suas últimas dicas, orientações ou considerações finais, Carolina?
Eu acho que assim, ó, o paciente com amiloidose, ele tem que ser persistente em se cuidar, né? Então, assim, tomar as medidas para evitar essas complicações aí dos órgãos que estão mais acometidos, seguir as orientações, né, médicas. A gente tem muito recurso para otimizar o funcionamento desses órgãos, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer para tentar ajudar para o bom funcionamento. Então, é uma doença crônica. A gente tem que aprender a conviver com ela e se cuidar.